Bom, como eu já adiantei aqui para vocês, eu vou receber do outro lado da tela o presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDI Sindicato Nacional, Gustavo Seferian. Gustavo Seferian, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todas, todos e todos os ouvintes do Faixa Livre. É um prazer uma vez mais estar aqui com vocês.
Prazer é nosso contar com a tua presença aqui com a gente para fazer esse diálogo a respeito de um tema fundamental para o país, que é o tema da educação, né, Gustavo? Porque eu fiquei sabendo que vocês do ANDES estão aí nos preparativos finais para iniciarem um movimento importantíssimo, eu diria fundamental, diante do grave quadro que está colocado na educação pública aqui no nosso país, algo que de fato já vem se acumulando há bastante tempo, com o avanço dos interesses dos grupos econômicos, mesmo nessa gestão do presidente Lula e, principalmente, Gustavo, a falta de valorização dos professores. Na próxima segunda-feira, dia 15, vocês têm o indicativo do início de uma greve por tempo indeterminado, acompanhando o movimento que já foi iniciado pelos técnicos administrativos das universidades que já estão paralisados já há algumas semanas. Esse é um assunto que vem sendo discutido há bastante tempo em assembleias aí no ANDES, Gustavo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre os preparativos para essa greve. Vocês esperam aí uma ampla adesão da categoria nesse movimento paredista da próxima segunda-feira, Gustavo?
Bom, Anderson, a última oportunidade que a gente teve de conversar aqui no Faixa Livre, nós fizemos um balanço sobre o 42º Congresso do ANDES, bem no início ali do mês de março, e eu frisei que um dos pontos mais significativos que deliberamos foi justamente a da importância de construção de uma greve no setor das federais, né? Nas universidades, institutos federais e CEFETs, em que o ANDES tem representação em sua base de docentes, né? E esse indicativo não só apontou a necessidade de construirmos uma greve ainda no primeiro semestre, mas que fosse uma greve que buscasse articular não só o segmento da educação nessa mobilização e o conjunto dos servidores públicos federais. Desde então, de uma forma bastante assertiva, nós, da Direção Nacional do ANDES, apontamos a importância de abertura, inicialmente, de uma rodada de assembleias desde as nossas bases, com vistas a avaliar as condições para a construção dessa greve. E agora, no dia de ontem, na verdade, nós tivemos o desfecho de uma segunda rodada de assembleias com indicativos de deflagração em efetivo dessa paralisação, né, a iniciar no dia 15 de abril. Nós fizemos esse processo, inclusive, para poder maturar inicialmente nas nossas bases qual que seria a melhor oportunidade, a ocasião mais significativa para impulsionar essa greve tirada para o primeiro semestre. E então, né, depois desses acúmulos, a gente faz reuniões que são periódicas, né, do que chamamos o setor das IFES, né, as representações das seções sindicais nas universidades, institutos e CEFETs do âmbito federal se reúnem habitualmente aqui no ANDES. Hoje, inclusive, terminando aqui a entrevista, eu vou para a nossa reunião aqui do setor para poder ter esse balanço, essa avaliação de todas essas assembleias nessa segunda rodada, para que a gente possa construir o nosso plano de ações mais voltado à condução da greve. Nós tivemos já, nesse momento, aí uma resposta bastante significativa da categoria para a construção da greve, se somando não só, como você mencionou, aos técnico-administrativos em educação, da base da FASUBRA, que hoje já paralisam mais de 6 dezenas de universidades em todo o país, como também os professores e professoras, técnicos e técnicos da base do SINASEF, que também, país afora, desde o dia 3 de abril, iniciaram uma greve que alcança mais os institutos federais Brasil afora.
Sem dúvida, Gustavo. É um movimento importantíssimo esse dos docentes das instituições de ensino superior. É um movimento que acompanha aí uma série de categorias que já estão paralisadas, não só na área da educação, né, Gustavo? A gente tem tratado aqui com uma série de setores que tem feito aí paralisações, enfim, no sentido de pressionar o governo federal a atender as demandas do funcionalismo aqui no nosso país. Agora, Gustavo, eu gostaria que você detalhasse aqui para a gente, por favor, quais são, de fato, as demandas aí que vocês trazem nessa greve, as reivindicações que vocês vão trazer aí à tona nesse movimento paredista da próxima, que vai se iniciar na próxima segunda-feira. Detalhe aqui para os nossos espectadores, a gente tem falado evidentemente a respeito disso já ao longo do tempo, mas eu queria que você explicasse aqui mais uma vez nesse momento o que é que leva a essa paralisação, esse movimento paradista que vai ser iniciado na próxima segunda-feira pelos docentes das instituições de ensino superior, Gustavo.
Maravilha, Anderson. O primeiro dos pontos, né, dentre os diversos que eles estão se maturando aqui e que é resultado efetivamente do que foi vencendo a campanha salarial de 2024, é a necessidade de recomposição salarial dos professores e professoras nas universidades federais, institutos e CEFETs. Digo isso porque nós graçamos no último período uma corrosão da renda que foi abissal e que, muito embora tenhamos no início de 2023 uma recomposição emergencial ainda tímida, muito aquém daquilo que foram as perdas do período que vem desde 2012, de forma bastante avassaladora, se intensificando, mas que pôde dar alguma cobertura ao que foi essa perda de condições de existência e reprodução da vida do professorado. Nós, nesse momento, né, e mais especificamente os professores e professoras, já que a campanha salarial do conjunto dos servidores públicos federais colocou em dois escalões, né, em duas linhas, a necessidade de recomposição remuneratória, a primeira, aquelas que desde 1º de setembro de 2016 até o fim de 2023, ou seja, desde a implementação do golpe do Temer até o desfecho do ano passado, não tiveram nenhum tipo de reajuste, que precisam ali ter uma recomposição que é na ordem de 34% da sua remuneração, e a faixa das e dos aliás, que se inserem as e os docentes da base do Andes, né, dentre outras tantas categorias, que vem pleiteando de uma forma escalonada em 2024, 2025 e 2026, uma recomposição na ordem de 7,06% ao ano. Tá? Essa é uma demanda, vamos dizer assim, de ordem corporativa mais imediata, que tem rebatimentos diretos na categoria docente. Mas as perspectivas de mobilização e luta não param aí. E essa primeira rodada, inclusive, de assembleias Brasil afora, apontou que talvez uma das mais significativas questões que hoje se colocam ao professorado da base do Andes são as condições de trabalho. E aqui, a questão central do investimento nas universidades federais, nos institutos e CEFETs, se mostra como central. Nós temos, e aqui eu vou ficar distrito ao trato das universidades federais, um indicativo de composição do orçamento para 2024 da ordem de 5,9 bilhões de reais. Anderson, esse valor, dados os devidos reajustes resultantes da inflação, é o mesmo que as universidades gozavam no ano de 2012. Para que nós tenhamos, né, pelo menos ali uma equiparação ao que foi o teto alcançado de investimento nas universidades públicas federais, que foi o ano de 2016, nós precisaríamos ao menos de um incremento de 2,5 bilhões de reais por parte do governo federal, isso com vistas, inclusive, a alcançar não só o que é a atenção também inflacionária para dar conta de pagamento de serviços dos mais elementares, como, por exemplo, conta de luz, eletricidade, aquisição de papel higiênico, sabonete para os banheiros, até mesmo a continuidade de contratação, por exemplo, de empresas que, de uma forma muito lamentável, são massivas nas universidades, de terceirização da força de trabalho. As questões estão relacionadas às políticas de permanência estudantil, manutenção predial, entre outras tantas questões que são fundamentais para o empenho das nossas atividades. Então, a nossa greve nesse momento, e vai, por certo, ter a definição da pauta em efetivo nessa reunião do setor das IFES no dia de hoje, né, e que vem se acumulando a partir da campanha salarial, a partir de sinalizações, mas que hoje deve ter essa maturação, coloca isso como algo central, né, e a questão do investimento na educação pública federal algo indispensável para que esse direito social, que não é só do ensino superior, do técnico tecnológico, mas do ensino básico também conferido pelas universidades, institutos federais e CEFETs, venha a ser salvaguardado para a população trabalhadora de modo geral. Soma-se a isso, Anderson, questões importantes quanto a uma agenda de revogação de medidas regressivas no que se refere à questão da aposentadoria, né, a revogação das contrarreformas, a lida em efetivo com as políticas de construção de investimentos públicos, seja na ordem da Emenda Constitucional 95 de 2016, que instituiu o teto de gastos, seja na forma do arcabouço fiscal, as questões que envolvem o temário do exercício do direito de greve. Já vi isso aqui, nós tivemos no desgoverno Bolsonaro medidas que elas são bastante marcadas por uma lógica não só potencialmente persecutória, mas de administração completa da vida dos militantes que se colocam em greve, algo que inclusive não foi revogado, mas por tão somente requentado por parte do governo Lula e que merecem ser, de fato, revistas, né? Então, temos também, para além disso, e aí de uma forma mais particular envolvendo a categoria docente, um indicativo da importância de uma reorganização da nossa carreira para que ela venha a atender efetivamente os anseios historicamente construídos pelo Andes. É algo que na nossa categoria vimos acumulando de uma forma significativa e que necessariamente empenharemos nessa construção da mobilização que se inicia no dia 15. Bom, para não dizer que não se inicia no dia 15, tá, Anderson? O último consideração aqui. Já temos uma sessão sindical em greve, tá? Que é a dos companheiros e companheiras da Profurg, que antecipou a deflagração para o dia 8 de abril e já está paralisada.
Inclusive, os professores dos institutos federais também já iniciaram as suas greves, né, o Gustavo? Eu queria que você falasse, por que que os institutos federais começaram antes a greve do que em relação aos docentes do ensino superior?
Bom, a maior parte das bases dos institutos federais, Anderson, eles estão em representação do SINASEF. Existem alguns institutos federais que estão na base do Andes Sindicato Nacional, e é importante perceber que o SINASEF, até por conta do que são as próprias processualidades temporais, os métodos de deliberação interna, né, puderam, né, indicar essa construção da greve de uma forma um pouco antecipada à do Andes. De todo modo, é interessante aqui a gente perceber que no caso do nosso Sindicato Nacional, né, que temos também professores e professoras da base de alguns institutos federais na sua composição, um certo adiantar também, né, nessa combinação das temporalidades das próprias greves tem por resultado isso. Queria mencionar, por exemplo, que a Profurg não tem pura e tão somente a representação dos professores e professoras da Federal de Rio Grande, mas também de um Instituto Federal, né? Nós temos também os professores e professoras da base do Sindifp, no Piauí, que da mesma sorte deflagraram a greve de forma antecipada, a do dia 15, né? Em uma combinação de ajustes aí desses calendários que vêm sendo conduzidos, de modo geral, país afora, mas respeitando o que eram também as agendas e indicações que, desde o ano do Sindicato Nacional, a gente apontou.
Entendo, entendo. Agora, o Gustavo, a Luciana Pedraça traz aqui um questionamento que eu já traria também, mas de toda forma vou colocar aqui o que ela pergunta. Ela diz aqui, ó, a não adesão da UFRJ não vai enfraquecer a greve? Ela se refere à Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, que decidiu, na última segunda-feira, lá em Assembleia, não aderir a esse movimento grevista que vai ser iniciado no próximo dia 15. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa decisão lá da UFRJ, se há outras universidades também nesse sentido que decidiram não aderir a esse movimento. Fala um pouco sobre isso, sobre a UFRJ, que é uma das principais universidades federais do país. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa não adesão da UFRJ e se isso, como a Luciana pergunta aqui, de alguma forma enfraquece o movimento de vocês do Andes.
Bom, é certo que quanto mais sessões sindicais aderirem a greve, né, ela, por certo, se tornará mais fortalecida. No caso particular da UFRJ, na base da Duferj, eu queria saudar aqui muito enfaticamente a base militante que constrói essa seção sindical e que pôde, depois de muita pressão, viabilizar a realização de uma assembleia, né, que nem sequer se cogitava num primeiro momento se realizar uma assembleia para discutir o tema da greve, que por si só é algo bastante importante, né? E que trouxe, ainda que numa votação marcada por toda uma série de vicissitudes pelo que se chegou, com pessoas votando antes da discussão acerca da greve, questões que elas são de fato bastante dignas de nota, e aqui eu faço a menção a um informe tomado desde a companheira Sara Graneman, uma importante militante e grande referência dos lutadores e lutadoras sociais do nosso país, que, bom, por certo, macula em alguma medida o que podem ser os processos de deliberação, mas que, claro, temos ali que respeitar enquanto uma deliberação da categoria, assim como todas as demais deliberações de categoria, a gente deve atender e entender por legítimas, com quanto limitadas e com ruídos no que são as suas expressões democráticas. De todo modo, no caso específico da UFRJ, em sendo uma grande universidade federal, eu digo também por estar nesse lugar em alguma medida. Eu sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais, existe uma certa, não vou dizer nem prepotência do que é o lugar de estar participando da vida acadêmica e política dentro das grandes universidades, que coloca em um lugar de menosprezo ou de secundarização do que são as construções de mobilizações em outros espaços de trabalho, em outras universidades. Eu, fazendo uma avaliação do quadro geral do que foram as deliberações, eu posso pensar, por exemplo, que nós tivemos ao arrepio do que poderia ser a expectativa de direções sindicais e até mesmo das pessoas mais esperançosas, a deflagração de greve para o dia 15 da maior sessão sindical do Sindicato Nacional, que é a PUF-PR, né, a base da Universidade Federal do Paraná. Nós tivemos a ADUMB, que é a base da Universidade de Brasília, também deflagrando greve, né, a PRUMA da Universidade Federal do Maranhão, a DUFPA da Universidade Federal do Pará, são das maiores sessões sindicais que nós temos no país, com a greve em sua agenda indicativa, inclusive, para início no dia 15 de abril. Então, diante desse cenário, né, é claro que num processo, quanto mais sessões sindicais participando, tanto melhor da mobilização. Mas ainda tenho muitas esperanças de que, no curso desse processo de mobilização e greve, a ADUFERJ possa vir a se somar a essa mobilização, e a sensibilização das e dos docentes de sua base possa se expressar também no voto assemblear democraticamente pautado.
Tá certo. Agora, Gustavo, eu vejo algumas pessoas questionando o fato de que, durante o governo do Jair Bolsonaro, o funcionalismo federal quase não fazia greves, que mesmo esse movimento só se dá, de alguma forma, na gestão do presidente Lula. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de como é que você vê esse tipo de argumentação, esse tipo de análise de que os servidores federais só têm reagido agora na gestão do presidente Lula, e durante o governo Bolsonaro eles ficaram ali mais à espreita, sem avançar no sentido de realizar movimentos paredistas. Como é que você responde a esse tipo de argumentação?
Anderson, esse tema é importantíssimo, que bom que a pergunta foi feita, e eu acho que eu vou ainda um pouco mais atrás, né, para falar do quanto que vem aparecendo em artigos de opinião, debates nas sessões sindicais, argumentos de que o Andes não fez greve desde o golpe, que o Andes não fez greve ou movimentações no desgoverno Bolsonaro, que os servidores públicos federais, de modo geral, assim não se portaram em outro momento, senão o do governo Lula-Alckmin, né? E eu remeto aqui aquela ideia de que uma mentira, muitas vezes repetida, se torna uma verdade, por vezes, né? E é fundamental ter em conta, de início, né, que a última grande greve que o Antissindicato Nacional impulsionou foi em fins do ano de 2016, e que teve como pauta o enfrentamento da assim chamada época PEC do fim do mundo, que veio a se consubstanciar, como mencionei há pouco, na Emenda Constitucional 95 de 2016, que instituiu o teto de gastos, e também na medida provisória que serviu de antessala ao novo ensino médio, que a gente segue dando firmes embates ainda nos dias de hoje. Esse movimento grevista, ele foi antecipado, Anderson, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proporcionou o corte de ponto dos servidores e servidoras em circunstâncias em que as greves não são resultantes de uma ilegalidade da administração, né? Então, por falta de pagamento de salário ou por qualquer coisa que o valha. Então, isso trouxe, dali em diante, e os dados do DIEESE, por exemplo, eles são bastante emblemáticos a mencionar, uma queda que ela foi abissal nas horas greve do serviço público de modo geral em todo o país. Claro que isso se soma a outras tantas questões de ordem conjuntural, que elas são importantes a serem tomadas em conta, como, por exemplo, o que são os constrangimentos e intensificação de perseguições que elas se deram a partir do desgoverno Bolsonaro, as questões que elas estão relacionadas à própria situação econômico-financeira que indispõe as pessoas a poderem estar se engajando em construção de luta, e outros aspectos que, de fato, estremeceram a pandemia, estremeceram as perspectivas organizativas do conjunto dos servidores e servidoras. Mas isso não impediu ou interditou a construção de toda uma série de lutas importantes. Queria lembrar, por exemplo, no ano de 2019, que foi o tsunami da educação, né? Um dos mais importantes movimentos sociais que a gente teve nesse último período, do qual a participação do movimento sindical no âmbito da educação e do Andes não foi diferente, foi extremamente marcante, né? Mesmo na pandemia, as mobilizações que elas foram intensíssimas com vistas e efetivamente assim conseguiram barrar a PEC 32, que visava promover uma contrarreforma administrativa que está na ordem do dia novamente. Vi notícias hoje pela manhã que a Esther Dweck estava em diálogo com o empresariado com vistas ali a fazer bons convencimentos para uma agenda de contrarreforma administrativa que vem uma vez mais a prejudicar os servidores e servidoras. Soma-se a isso o fato de que, sim, promovemos greves no período do governo Bolsonaro. Queria mencionar aqui as diversas bases do Antissindicato Nacional que, de uma forma extremamente corajosa, impulsionaram greves sanitárias contra um assodado retorno às aulas presenciais, com vistas à manutenção da vida desses professores e professoras, das dos estudantes, técnicos e terceirizados nas comunidades universitárias. Lembrar que no ano de 2022 houve um chamado do Antissindicato Nacional para que, desde as suas bases, pudessem se debater a deflagração de uma greve que, infelizmente, dada a carência de condições, foi deflagrada em apenas duas sessões sindicais, o Sindoif, no Rio Grande do Sul, e a Adufpa, na Federal do Pará. Nessa circunstância, em que a greve ela acabou adstrita a essas duas sessões sindicais, a repercussão ela acabou não se avolumando, né? Ao contrário dessa agora, por exemplo, já tem indicativo de mais de 20 sessões sindicais Brasil afora para sua efetiva deflagração. Então, as greves ocorreram mesmo nas condições mais adversas. A gente soube o neofascismo com as bases, a categoria certamente marcada por um amedrontamento diante das perseguições, do cheque em branco passado por gestores assediadores, por uma lógica completamente avessa à universidade, ao ensino, à ciência, e que rebatia também nessas nossas potencialidades organizativas. É certo que ninguém criou esperanças que elas foram demasiadamente grandes com a eleição da chapa Lula-Alckmin, mas que trouxe, com toda certeza, melhores e novos ares quando comparados ao que foi a gestão de Jair Bolsonaro. Nesse contexto, as oportunidades organizativas e possibilidades de mobilização elas se colocam na ordem do dia. E aqui, para lembrar o que o Lula, no dia 18 de janeiro de 2023, reunido com diversos dirigentes sindicais, mencionou, né, que era importante a nossa mobilização para poder pressionar em efetivo o governo, que é não um governo de conciliação de classes, mas de coalizão dos mais diversos segmentos do patronato, das mais diversas frações da burguesia, e que, se a gente não pressionar enquanto servidores e servidoras, o caldo vai seguir entornando para o lado dos rentistas e, de fato, os servidores e servidoras não estarão inseridos no orçamento público.
No entanto, há quem diga aí que esse tipo de movimentação enfraquece o governo e fortalece a extrema-direita. O próprio Lula falou da importância desse tipo de movimento acontecer para pressionar o governo a levar a gestão para o rumo certo. Gustavo, para a gente encerrar aqui o nosso papo, que eu estou com o meu tempo mais que estourado aqui, parece que amanhã, dia 11, vai haver aí a primeira reunião da mesa setorial permanente de negociação convocada pelo Ministério da Educação após muita pressão de vocês, docentes, técnicos, técnicos administrativos, meses de cobranças. Chama atenção, Gustavo, que essa reunião tenha sido marcada justamente às vésperas desse movimento paredista do próximo dia 15, mas eu queria saber de você quais as expectativas do antes para essa reunião de amanhã. O resultado dessa mesa pode, de alguma forma, influenciar a realização dessa greve a partir da próxima segunda-feira, Gustavo?
Bom, Anderson, ótima colocação. Eu queria aqui frisar que nós temos duas mesas agendadas pelo governo federal nessa semana. Hoje, né, às 14h30, nós temos a Mesa Nacional de Negociação Permanente, né, que visa o trato em efetivo com todas as categorias do Serviço Público Federal, né, em que esperamos ter uma devolutiva por parte do MGI quanto ao que foi apresentado, não só pelo FONASEF, que é o fórum que o Antissindicato Nacional faz parte, né, das entidades nacionais de representação dos servidores públicos federais, como o FONACAT, que representa as carreiras típicas de Estado, e as centrais sindicais, de modo geral, né, que no dia 31 de janeiro apresentaram, uma vez mais, o que eram as suas reivindicações de recomposição orçamentária, recomposição salarial, revogaços e outras tantas medidas indispensáveis para o serviço público para o próximo período, e que, bem, seguimos ali tendo essa devolutiva do 0% do reajuste, uma pífia responsividade por parte do governo federal, e que esperamos, né, na data de hoje, poder ter ali dentro desse quadro geral de representação dos servidores públicos federais algo de mais efetivo. A segunda mesa, que está agendada para amanhã, é a mesa setorial da educação, em que a gente vai poder discutir temas que são importantes, né, para o nosso segmento e que envolvem também a questão de investimentos públicos para a educação pública, que envolvem questões que estão relacionadas à política educacional, entre outras tantas matérias. E eu não tenho a menor dúvida, Anderson, que essas mesas, que há tanto vinham sendo reivindicadas, que tanto pleiteamos para que se tivesse um achatamento nos intervalos entre uma e outra, elas estão sendo marcadas para esse momento como resultante dessa mobilização grevista em crescente, né? Que tem nesse momento um dos seus epicentros no setor da educação. Então, é fundamental que a gente tenha a compreensão que esse processo que ele se coloca, ele é importante, né? Não só para que a gente possa ter uma resposta mais efetiva por parte do governo federal entre as pautas, que a gente possa catalisar o processo de negociação que se viu interditado, emperrado, ao menos desde o fim do ano passado, desde o dia 18 de dezembro do ano passado, com a resposta do 0% do governo federal, que segue insistindo nessa proposição, e de que sim, né, nós só teremos condições efetivamente de seguir dando embates ao neofascismo, à extrema-direita e às políticas contrárias à nossa classe, se mobilizando e agindo. No silêncio bovino, diante do que é ali da constitucionalidade, por certo, o nosso lugar vai ser de fácil atropelamento, né? É fundamental que a gente, em todas as circunstâncias, indiferentemente do que é a calendarização burguesa da política, indiferentemente do que venham a ser as agendas das demandas particulares de cada segmento e categoria, a continuidade de mobilização que tem nesse momento, que ele é dramático, não desejado, mas necessário, se trata de uma necessidade conjuntural, a efetivação de uma greve, uma das suas etapas importantes na consumação dos interesses do conjunto da nossa classe e também, em particular, da categoria docente.
Sem dúvida alguma. Eu dizia aqui que a gente tem acompanhado quase que semanalmente esse movimento dos servidores federais, dialogando com o FONACAT, com o FONASEF. Amanhã, hoje, vai haver mais uma reunião da Mesa Nacional Permanente com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e a gente certamente vai repercutir o resultado dessa mesa. Mas eu quero agradecer demais, o Gustavo, a tua participação aqui com a gente. Quero desejar sorte a vocês aí nesse movimento paredista, que vai ser iniciado na próxima segunda-feira também, nessa negociação com o Ministério da Educação, que vai ocorrer no dia de amanhã. Enfim, a gente continua em diálogo, interlocução aqui contigo no programa para acompanhar os próximos passos da greve de vocês do ano. Tá bom, Gustavo?
Muito bom, Anderson. Obrigado pela oportunidade de diálogo. É sempre um prazer estar aqui com vocês do Faixa Livre.
Obrigado, Gustavo. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Gustavo Seferian, ele que é presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Antissindicato Nacional, falando aí sobre a greve dos professores, dos docentes das instituições de ensino superior, que vai ser iniciada na próxima segunda-feira, dia 15, e que vai tratar, evidentemente, da recomposição salarial aí para os profissionais da educação, enfim, muitas demandas que o Gustavo, inclusive, tratou aqui para a gente ao longo da entrevista que ele concedeu para o Faixa Livre.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.